Perfect. E aí, pessoal, meu nome é Diogo Nicolau e este é o Podcine. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre The Flash, filme da DC 2023 aí. E fui convidado pelo Warner e, bom, assisti antes do lançamento e vim aqui falar um pouquinho pra vocês sobre ele. Antes de mais nada, não esqueça de seguir o Podcine nas redes sociais, Instagram, Twitter, @Podcine. E me siga também nas redes sociais, Nicole, N-I-C-O-W-L, também. Não esqueça também de seguir o Podcine no Spotify e dar 5 estrelas pro Podcine, ajuda bastante. Agora sim, vamos pro episódio. The Flash, filme de 2023, a DC vindo com força aí. Vamos primeiramente, antes de mais nada, de começar a falar sobre o filme em si, falar do elefante branco, né? Ezra Miller. Todo mundo sabe de tudo que aconteceu, ele tava destruindo o Havaí lá, foi acusado, foi preso, parece que teve agressão, Nossa, Ezra Miller fez muita coisa e bacana que parece que não pagou por nada, né? Vi um pessoal na internet cobrando críticos de cinema, cobrando o pessoal que trabalha com meio, né? De boicotar o filme, né? De não assistir o filme. Mas, cara, entendo. Não é porque a gente está assistindo o filme que a gente concorda com as coisas que o Ezra fez. Aliás, eu acho que o Ezra nem deveria estar nesse papel de Flash. Ele deveria ter sido trocado. Mas, bom, sabe como que é, grande produtora, os contratos e afins. O engraçado é que com o Jonathan Majors, o que aconteceu, não teve um terço do que aconteceu com essa e ele já foi, tipo, né, meio que chutado de vários projetos. Por que estou falando isso? Porque vieram me falar, falaram bastante de, tipo, ah, eu não vou assistir o filme, eu não quero assistir o filme por conta do Ezra, e se você assistir também, não sei o que lá. E, mano, não, tá ligado? Imagina um projeto gigante, a pessoa trabalhou no filme e, pô, é o projeto da vida dela, sabe? Não tem como cancelar um filme desse, sabe? Tipo, cancelar o filme em si mesmo. Então, é complicado, é um assunto muito delicado. E eu não acho que assistir o filme é compactuar com tudo que o Ezra Miller fez, né? Porque é errado e sim, ele deveria estar preso, deveria pagar pelos crimes que ele cometeu, né? Bom, eu acho que é isso, eu tive que falar aqui. E lembrando que tem muita crítica falando, dando nota baixa no filme, porque fala, ah, o Ezra fez isso. Eu vou julgar aqui, né? Eu julguei o filme como obra. A atuação do Ezra, por exemplo, está maravilhosa no filme. Ele está muito bem no filme, mas eu não vou falar, nossa, mas eu vou dar nota 2 porque o Ezra é um cuzão, entendeu? Falando português, claro, não vou fazer isso. Eu vou julgar o filme, a obra em si, e deixar a vida pessoal do Ezra para autoridades e tomara que pague e seja punido pelo que ele cometeu. Vamos começar pelo começo, né? Qual que é a história de The Flash? Bom, o filme ele é baseado na HQ Ponto de Ignição, que foi lançado lá em 2011, né? E a trama faz com que o Flash, o Barry Allen, né, ele viaje pro passado para evitar a morte da sua mãe. O problema é que nenhuma ação fica sem punição. E as ações do Barry, né, que ele muda o passado, causam tumultos no multiverso e acaba, sim, mudando o futuro e várias linhas do tempo. Ele acaba caindo em uma outra linha do tempo, uma outra realidade, onde meta-humanos como o Superman, Mulher Maravilha, nunca existiram. E encontra uma versão alternativa de si próprio, ele um pouco mais novo. Então, ele e o seu outro Flash, eles devem consertar a linha do tempo com uma ajuda providencial de um certo Homem-Morcego aí. É muito louco como o Flash, na minha concepção, foi de um filme totalmente chutado e esquecido para um dos potenciais filmes que poderia ser um dos melhores do ano. A DC, ela tá fazendo um rework, ela tá meio que excluindo todo o que já foi feito e começando do ponto zero novamente com o James Gunn agora, né? Então, projetos como Flash, como Besouro Azul e o Aquaman que estão pra sair, né? Eles meio que foram escanteados, tipo assim, ó, eles não vão fazer parte do nosso universo, mas como já tava em produção o filme, já tava na parte final, vamos soltar eles, mas eles não vão fazer parte do nosso universo. Então, É normal que a gente falar, ah, então já que eles vão fazer parte do universo, tipo, beleza, vamos assistir pela diversão, mas vamos deixar pra lá e, tipo, ah, beleza, um filminho da DC. Então, pra mim, era um filme que, tipo, ah, Flash, já que não vai fazer parte, os caras vão cagar. Entretanto, começou a sair, né, trailer, as artes promocionais, e aí eu vi os Batmans, e eu sou muito fã do Batman. E quando eu vi o Batman do Ben Affleck, do Michael Keaton, cara, na moral. Eu hypei muito o filme, falei, pô, isso daqui pode ser muito bom. E aí entrou na minha lista de filmes que eu quero muito ver em 2023. Quando as críticas das primeiras sessões de Flash saíram, muita gente tava falando, ah, é o melhor filme da DC, porque o filme é isso e aquilo. E, cara, é normal o pessoal sair hypado, mas as críticas eram muito, muito boas. Tinha diretor falando, ah, é um dos melhores filmes de herói que eu já assisti, e tinha crítico falando, nossa, o filme revoluciona a DC. E parece que não aprenderam nada com Quantumania e com o Doutor Estranho 2, né? Quando saiu, falaram a mesma coisa na Marvel, né? Ah, é o melhor filme da Marvel desde Ultimato, e não sei o que lá. E aí o filme flopou não na bilheteria, mas entre o público mesmo, porque eu acho que quando você hypa alguma coisa, você vai com a expectativa lá em cima, certo? Você com a expectativa lá em cima, se o filme for um pouco abaixo do que você tá esperando, ele vai te decepcionar. Cara, Quantumania e Doutor Estranho é muito abaixo de qualquer expectativa que alguém possa ter criado. Os filmes não são realmente bons. E eu acho que isso daqui aconteceu com Flash. Ele foi hypado. E eu acho que por conta desse hype, por conta da expectativa que eu tava no filme, o que o filme entrega acabou me decepcionando um pouco. O filme não é ruim, não entenda isso, não estou falando que o filme é ruim. Mas ele nunca chega ao ponto de, porra, é um ótimo filme da DC. Cara, a DC fez histórias melhores, fez filmes melhores. Por exemplo, O Esquadrão Suicida, do James Gunn. Eu acho que é o melhor filme da DC no, no, nos últimos anos. E Aves de Rapina é melhor do que esse filme aqui. Eu acho Aves de Rapina um filme subestimado demais. O filme é muito legal. E agora chega The Flash. Então, o Flash ele é um desafio que é superar as críticas medíocres e o desempenho financeiro medíocre dos últimos lançamentos da DC, que foram Adão Negro e Shazam. É compreensível que tipo, por diversas razões, as pessoas tenham perdido a fé na DC, perdido a fé nesse multiverso. No entanto, The Flash é uma produção que é muito divertida. Tem falhas que eu vou falar aqui, mas ela pode ser considerada um filme evento, né? Um filme evento, um filme que você vá para ver seu personagem favorito. Por exemplo, eu fui pra ver o Batman e nesse quesito me supriu totalmente. Me supriu totalmente. Eu acho que o filme do Flash ele faz um negócio muito legal, que é tipo assim, ele dá uma ótima oportunidade pro público voltar a se interessar pelos filmes da DC. Ah, mas o filme é ruim? Não, o filme não é ruim. Tem uns momentos de CGI que realmente te tiram do filme, mas ele coloca uma coisa que é muito legal, porque assim, o enredo fala de multiverso. Coisa que pode ser complicada, né? Tipo, teorias complexas do tempo, espaço. Mas a narrativa tem uma forma tão sólida que permite que o espectador que não conhece esse universo se divirta e mesmo sem conhecer os personagens. Então não fica, tipo, muito simplificado pros velhos fãs que já conhecem. E também não fica muito difícil pro pessoal que não conhece nada do universo. Eu acho que o diretor, o Andy Muschietti, né? Ele conseguiu dosar bem isso. Outra coisa que ele conseguiu fazer bem foi criar duas versões do Barry Allen, né? Que a versão que a gente já conhece da Liga da Justiça, e uma versão mais nova também, quando ele volta no tempo, né? E essa combinação é brilhante e não fica nada irritante ou gera uma dinâmica estranha, né? A conexão entre os dois, ela desenvolve de uma forma consistente no filme. O relacionamento do Barry com sua mãe também é tratado de uma forma linda e emocionante, sabe? Uma novidade no filme é a Sasha Cale, né? Como a Kara, como a Supergirl. E, meu, a sua atuação é impressionante. Ela se destaca completamente no filme. E é uma pena que a gente tenha pouca coisa dela na tela, sabe? Porque ela domina cada segundo que ela tá de Supergirl e deixa o público querendo mais daquilo. Falando sobre o Batman, o retorno do Keaton Incrível. Sério, eu achei muito bom, eu achei muito legal. É, várias frases de efeito. Ele tá ali pra ser um chamariz de tipo, ó, temos o Batman, viu, gente? Isso é muito legal, muito divertido. É, tem mais coisas no filme que, se eu falar aqui, são spoilers, né? Então eu não vou falar de nada que não tenha saído no trailer. Então pode ficar tranquilos, é melhor vocês irem no cinema e se surpreenderem no momento. Mas, cara, tem fanservice pra caramba, umas referências que você olha e fica, caramba, que legal. É, realmente, o filme é muito divertido mesmo. Eu acho que vale sim a pena você ir no cinema assistir e, sabe, assistir na tela grande. Eu acho que a cinematografia, os cenários, meu, a Batcaverna tá incrível e a sequência de ações são muito legais. No entanto, como acontece com vários filmes de heróis, tem sempre um ponto fraco e, bom, eu critiquei muito isso na época da Marvel, e por mais que eu ame a DC, eu não poderia deixar de falar que é o CGI. Cara, tá bizarro. Tem algumas cenas que parece que é um jogo de PS5, ou até pior. Tem alguns momentos que o CGI é tão ruim, que é perturbador. Você fica chocado com aquilo que você tá na tela. Parece que o filme não foi finalizado. Cara, quando se trata dos rostos dos personagens em uns momentos. Cara, nossa senhora. A DC já tropeçou nessa área em outras vezes. Tipo, lembra o do bigode do Henry Cavill lá na Liga da Justiça? Cara, aquilo dali foi bizarro e eu acho que é a mesma coisa aqui. E pra um filme de herói, você não pode deixar o CGI ser ruim. Sério, você precisa que o CGI seja bom, sabe? Então, as cenas do Barry correndo, quando para o tempo, é incrível. Mas ali na força de aceleração, quando para tudo. Não, 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 não é legal. Tela verde total, você consegue viver claramente tudo que tá ali e pode sim te tirar do filme. Bom, The Flash não é perfeito, mas ele é extremamente divertido e ele definitivamente vale seu tempo. Então eu acho que é um filme nota 7 de 10 e merece sim ser visto no cinema. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O episódio foi mais a crítica mesmo do filme The Flash, né? Obrigado, Warner. Obrigado, CDN, por ter me convidado. E, bom, pessoal, obrigado por você ter escutado até aqui também. E até a próxima. Tchau, tchau.